Nós estamos na folha 21, para quem está acompanhando esses estudos, não sei se tem alguns aqui pela primeira vez. Estamos no livro de Juízes, final do capítulo 10. Juízes, capítulo 10. Todo mundo está descansado? Aproveitou a hora a mais aí? Proibido cochilar hoje. Nós tivemos 25 horas ontem, né? Então, vamos nos dar toda a atenção agora para a palavra de Deus, Juízes capítulo 10. A última aula, nós falamos sobre a maior parte desse capítulo. No início do livro de Juízes, capítulo 2, ele também faz uma descrição dos ciclos, do porquê dos ciclos. E aqui no capítulo 10, já depois de falar sobre vários desses ciclos, vários dos juízes, ele torna a falar mais uma vez, antes de iniciar esse outro ciclo que vai começar no capítulo 11, com Jefté. Nós não vamos repetir, mas nós tínhamos deixado uma parte, se você está acompanhando a folha, tem uma nova descrição da causa do ciclo, né, na folha 21. O povo abandona Deus, nós temos falado bastante sobre o esfriamento do amor. Não é necessariamente que você abandona Deus, ou seja, você não deixou de orar, você não deixou de vir à igreja, você não se considera como uma pessoa desviada. Mas esse abandonar a Deus começa com o nosso amor esfriando. Então, se a gente falar assim, isso aí, abandonar a Deus, nunca aconteceu isso comigo, ou talvez aconteceu, né? Mas lembremos que o abandonar a Deus começa com o nosso amor esfriando, que é uma coisa que pode e realmente acontece em todos nós, né? Então é uma coisa que nós temos que estar sempre olhando como... na carta do Apocalipse a Éfeso, né, que deixaram o primeiro amor. Então, abandonar a Deus significa não amar a Deus sobre todas as coisas. Número 2, a ira de Deus arde, né? Temos falado assim que o que mais suscita a ira de Deus, por mais que Deus abomine de fato o pecado em geral, qualquer pecado é algo que entristece a Deus, que faz a ira de Deus arder, mas o que realmente faz a ira de Deus arder é quando nós abandonamos o amor por Ele. Então, nós podemos até pensar em outros pecados, podemos pensar, será que Deus está bravo comigo porque por causa disso, por causa daquilo? Será que Deus vira o rosto porque eu escorreguei, porque eu fiquei irado, porque eu tratei mal alguém? Todas essas coisas são coisas que Deus não quer, mas o que realmente afeta o coração de Deus é o relacionamento de amor. Depois, número 3, a opressão que começa agora nessas tribos que tem do outro lado do Jordão, onde vai acontecer as coisas do capítulo 11, aquelas tribos que ficaram do outro lado de Jordão, mas acabou chegando ao resto de Israel. Número 4, houve um diálogo entre Israel e Deus, que foi uma coisa interessante. Isso aqui, vamos ler essa parte aqui, capítulo 10, versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor: contra ti havemos pecado, porque deixamos a nosso Deus e servimos aos Baalins. Respondeu o Senhor: não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, também os sidônios, os amalequitas, os maonitas os oprimiram, e quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Isso aqui é uma coisa séria, isso aqui é uma coisa nova, né? Nós temos visto como Deus é misericordioso, cada vez que o povo se afasta de Deus, cada vez que tem alguma coisa, Deus, quando as pessoas clamam a Deus, né? Faz parte do ciclo, né? Faz parte daquele ciclo. Quando o povo clama a Deus, por que, que o povo clama a Deus? Porque Deus permite que haja opressão, aflição, angústia. Deus permite isso para que nós sejamos estimulados, para que nós sejamos pressionados a buscá-lo de uma forma diferente. Mas quando isso acontece, Deus é tão misericordioso. Já durante 5 ciclos, acontece, afasta, vai de novo, Deus perdoa de novo. Só que agora Deus está falando, não é uma ameaça vazia, porque Ele pode fazer isso. Ele está falando, não vos livrarei mais. Então nós aprendemos que Deus é longânimo, Ele demora muito, Ele não tem pavio curto, Ele tem um pavio bem longo, demora, mas Ele chega ao ponto de falar assim, basta, não vamos repetir mais esses ciclos. Então, aqui Ele está ameaçando, vai acontecer ainda uns 2 ou 3 ciclos, né, nesse período da história, mas Ele está dizendo, olha, cuidado porque está chegando o ponto que eu não vou tolerar mais. Então, isso aqui é um ponto diferente, um ponto novo nessa história aqui que precisamos prestar atenção. E também chamamos atenção na última aula, é uma coisa interessante, nesse capítulo, que no versículo 6, fala de todas as vezes que eles se afastaram de Deus e cita 7 deuses ou nações cujos deuses os israelitas serviram. 7. E aqui no versículo 11 e 12, Deus também cita 7 vezes que Ele libertou o povo de Israel. Então, pelo menos na lista que está aqui, 7 vezes eles foram atrás de outros deuses, 7 vezes Deus libertou. Então, é interessante ver como é uma coisa correspondente, eles afastaram de Deus, eles clamaram e Deus libertou. Então, aí ele fala no versículo 14, ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Você já pensou se Deus fala assim com a gente? Né? Nos momentos, eu tenho aplicado da seguinte forma, atrás de quem que a gente se afasta, quando o nosso amor por Deus se esfria, nós estamos indo atrás de quem? Não como naquele tempo, geralmente atrás de um Deus, de uma imagem visível, de um Baalim, de um Deus de outros povos, nós estamos indo atrás de outras fontes de segurança, outras fontes de satisfação. Estes são os deuses de hoje. É quando nós deixamos de encontrar a nossa fonte em Deus, quando nós deixamos de buscar o sustento, a fonte da nossa vida. Então pode ser dinheiro, pode ser reputação, pode ser emprego, pode ser pessoas em quem nós nos apoiamos. São qualquer outra coisa que não seja Deus, que serve como ponto de apoio, que serve como fonte de segurança. Fonte de segurança. Qual é a nossa segurança do futuro? Quando você pensa, olha, podem vir tempos difíceis, aí você pensa, ah, mas para mim tudo bem, porque eu tenho um bom emprego. Ou, para mim tudo bem, porque eu tenho uma boa conta bancária. Para mim tudo bem, porque eu reservei uma quantia em dinheiro, qualquer coisa que aconteça com essa economia. Né? A maioria de nós não tem esse tipo de coisa, mas se nós tivermos, será que é a nossa fonte de segurança? Será que nós pensamos, não, se vierem terroristas, se vierem coisas que podem acontecer nesses últimos tempos, eu sei que eu estou tranquilo porque eu tenho a minha casa, eu tenho o meu negócio. Onde está a nossa fonte de segurança? Então, Deus tem uma maneira muito, muito inteligente, muito sábio, de quando Ele percebe que nós estamos nos apoiando nessas coisas, Ele faz com que essas coisas falhem. Então, de repente, você pensou que tinha um bom emprego, você pensou que tinha garantia, você pensou que tinha segurança, de repente, quando você menos espera, aquilo desaparece. Fala assim, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu fui tão fiel, eu sempre dei o dízimo, eu sempre fiz isso, aquilo. Não é questão disso. Você estava se apoiando numa outra coisa. Então ele fala para o povo de Israel, vocês estão angustiados, estão clamando a mim? Por que vocês não vão atrás daqueles deuses que vocês estavam servindo antes? Você já pensou se Deus fala assim conosco? Você perde o emprego, perde a segurança. Você fala assim, ó, Deus me ajude. Não vou libertar mais. Vai lá buscar o seu emprego. Mas eu perdi, Senhor. Mas é o seu Deus, é a sua segurança. Compreende como nós podemos ser bons cristãos, fiéis em muitos pontos, e ter outros deuses no nosso coração. Isso que está me impressionando, isso que é importante, nós percebemos aqui. Isso aqui não está falando sobre aquelas pessoas que nem interessam por Deus, ou que nem se chamam pelo nome de Deus. Isso aqui está falando para nós, nós que somos povo de Deus e que podemos estar nos apoiando em outras coisas que não são o próprio Deus. Então ele falou assim, vai clamar aos deuses que você estava servindo, onde você achava que tinha toda a sua segurança, que eles os livrem. Agora aqui nós vemos que tem um diálogo, né? Isso que é importante. Deus fala, eles respondem, né? Há uma conversa, e isso não acontece da mesma maneira que acontecia naquele tempo, apesar que todos nós, quem não gostaria de, né, de ouvir, assim, que Deus falasse assim, de uma forma mais clara, mais audível, quem não gostaria, né? Só que hoje não é dessa forma, mas Deus fala, você interroga Deus, você questiona, você fala, Deus, por quê? Por que que isso acontece? E Deus responde. A gente tem que ficar com os ouvidos atentos, porque Deus tem maneiras de responder. Vocês acreditam nisso? Deus tem maneiras de responder. Ele pode estar falando de diferentes maneiras e a gente não está percebendo. Isso é importante, nós precisamos saber que Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus vivo, Ele fala, a gente fala com Ele, a gente não precisa falar assim, ah, né, como é que eu faço? Tem esse clamor no livro de Jó, né, Jó ficou tão angustiado, por que aquilo estava acontecendo com ele, e aqueles amigos, entre aspas, estavam querendo fazer com que ele se sentisse culpado por tudo aquilo, e tinha hora que Jó falava assim, Deus, mas eu queria que o Senhor fosse tipo como eu, que eu pudesse falar com o Senhor, pessoa a pessoa, olhando nos olhos, né? Jó tinha aquele desejo, Deus, eu quero falar, e no fim do livro Deus fala mesmo, e fala assim, você quer falar? Estou aqui, né? Aí, né, quando ele ganhou o que ele queria, poder falar com Deus, Jó falou assim, ó, minha mão está em cima da minha boca, eu não tenho nada para falar, porque eu vi agora que o Senhor é justo. Mas Deus fala, e a gente pode ouvir a voz de Deus. Então os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos. Paramos bastante nesse ponto na última aula. Pecamos. Enquanto nós não estivermos dispostos a falar pecamos, ponto. Sabe o que quer dizer pecamos, ponto? Tem vários graus, né, de reconhecimento. Primeiro tem o grau que nem reconhece, fala assim, ó, Deus, eu estou sofrendo assim, mas eu não sei, isso é tudo injusto, não sei porquê, é outro, é culpa de outro, né? Tudo menos reconhecer que o problema está aqui, né? O problema é da igreja, do pastor, dos outros irmãos, dos meus parentes, sei lá, a gente acha um monte de culpado, menos a gente mesmo. Agora, às vezes a gente fala pecamos, mas a gente fala pecamos vírgula, não pecamos ponto. Pecamos vírgula é, pecamos mais, o Senhor sabe, né, não tinha jeito, olha, ninguém resistiria àquela tentação, olha, é porque não tinha jeito, a gente dá um monte de desculpa. Aqui é pecamos, ponto. Sem nenhuma justificativa, sem nenhuma explicação, sem nenhuma outra pessoa culpada, nenhuma outra maneira de apontar o dedo, pecamos, ponto. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem, tão somente rogamos que nos livres hoje. Depois eu vou voltar para esse versículo. Eles tiveram arrependimento, porque falaram pecamos, ponto. Mas ainda faltou alguma coisa aqui. E é importante ver isso. Nós vamos voltar para esse versículo. Mas eles fizeram uma outra coisa boa. Primeira coisa boa, falaram pecamos, ponto. Segunda coisa boa que eles fizeram, eles não só falaram pecamos, mas eles fizeram uma mudança. O que eles fizeram? Versículo 16. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Porque também nós somos muito peritos em falar que pecamos, mas depois a gente continua igual. E uma das grandes desculpas é falar assim, olha Deus, né, até um versículo da Bíblia, né? O Senhor sabe que nós somos pó. Já ouviu essa oração? O Senhor sabe que nós somos pó. É até uma oração bíblica, mas você pode aplicar da maneira errada. Qual que é a maneira errada? É dizer assim, ó, não tem jeito, né, Deus? O Senhor não salvou, o Senhor vai ter que continuar perdoando até o fim, porque a gente não tem outro jeito, tem que continuar pecando. Entendeu? Ó, Deus, o Senhor sabe que nós somos pó, não tem jeito, né, Deus? O Senhor sabe que não tem jeito. E ele fala assim, eu sei que você não tem jeito, mas eu dei um jeito. Eu mandei a solução, ele tem um jeito. Então nós às vezes falamos que pecamos, mas continuamos e ficamos dando desculpa que não tem jeito. Ou às vezes nós nos comparamos a outras pessoas. Ó Deus, né? Como o fariseu, não foi isso? Ó Deus, graças a Deus que eu não sou que nem esse publicano. Graças a Deus que tem muita gente pior do que eu. Deus não está interessado que tem muita gente pior do que eu. E no ponto de vista, talvez não tenha muita gente pior do que eu. Que Deus conhece cada pessoa e sabe da sua situação. Então, eu não tenho nada de me comparar com outras pessoas. Então, eles não fizeram mais desculpas, eles tiraram os deuses alheios. Eles falaram assim, Deus, realmente eu tenho outros deuses no meu coração e eu preciso tirar. Senhor, tira, né? E começaram a abrir e servir ao Senhor. Agora, nós vamos parar um pouquinho na segunda frase do versículo 16, que foi onde nós paramos na última aula. Essa tradução que eu tenho aqui é diferente, acho que não sei quantos tem igual, mas tem várias traduções. A minha fala assim, e o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Na verdade, o original, eu não lembro agora, ele não pôde mais reter a sua compaixão. Né? São maneiras diferentes, mas olha, o original é mais forte ainda. O original fala que a alma de Deus ficou partida, ficou entristecida por causa do sofrimento de Israel. Então, isso... Oi? Se angustiou sua alma, isso. Então angustiou sua alma por causa de Israel. Está mais próximo do original. Então, olha, isso é uma coisa que agora eu queria parar um pouquinho só para a gente pensar e ler alguns outros textos rapidamente. Para a gente pensar, nós não temos condições como seres humanos de entender, pelo menos por enquanto, é uma das grandes coisas que nós vamos fazer por toda a eternidade, é conhecer mais a Deus. Amém, irmãos? Não é uma coisa... Eu não sei se você já teve seu apetite aguçado, assim, para conhecer a Deus. Nós gostamos de conhecer os sinais de Deus. Nós gostamos de conhecer os feitos de Deus. Nós gostamos de ver Deus nos ajudando. Nós... continuamos muitas vezes nós como centro, Deus faz isso para mim, Deus faz isso, e lá no céu eu acho que vai ter tanta coisa para mim. Você já pensou o que tem no céu para você? Tem uma mansão para você no céu, tem ruas de ouro, tem uns instrumentos bonitos que eu nunca consegui tocar aqui, que eu acho que eu vou conseguir tocar lá, eu acho que eu vou conseguir cantar lá. Então, assim, mas é muita coisa eu, o que eu vou ganhar? O que eu vou ter? Mas nós vamos ter a grande oportunidade que hoje, só pelo novo nascimento, pela renovação da nossa mente, mas mesmo assim é só um pouquinho, nós temos a oportunidade de conhecer a Deus. Mas pense bem, se uma formiga pode conhecer um ser humano, é impossível, não tem, eles não têm capacidade. Como que nós vamos conhecer a Deus? Ele é muito maior. Quando a gente quer entender como é que Deus escolhe, predestinação, nós estamos mexendo com o conhecimento de Deus. Por isso que nós ficamos sempre brigando, predestinação ou não, como é que fica, como é que Deus escolheu, por que Deus colocou a árvore no jardim do Éden, por que Ele deu para a gente a escolha. Tem muitas coisas que nós não podemos conhecer muito a fundo, porque nós somos muito limitados. Mas a Bíblia nos dá, e o Espírito Santo nos dá, uma pequena pequena abertura, umas janelinhas assim para a gente ver alguma coisa de Deus. Então, nesta manhã, eu quero que a gente pense um pouco sobre o lado de Deus. Nesses ciclos, nós sabemos que os homens se afastam de Deus, Deus manda opressão, as pessoas sofrem, aí eles clamam a Deus e Deus liberta. Agora, como é que fica Deus no meio de tudo isso? Eu até fiz essa pergunta na última aula. Como é que Deus encara o nosso sofrimento? Eu vou repetir isso para quem não estava aqui, para vocês se lembrarem. Porque quando alguém aqui comete um crime, eu não sei vocês, eu acho que a nossa natureza humana é mais ou menos igual. Quando você, talvez até não é uma coisa que afetou você, mas quando você sabe que um grupo sequestrou alguém, judiou de alguém, roubou, matou, e você fica sabendo pela notícia que as pessoas que cometeram aqueles crimes foram para a cadeia, como é que você se sente? Como é que você encara agora o sofrimento daquele malfeitor? Você não pensa assim, bem feito, ele está ganhando o que merece, tomara que a polícia judie dele, tomara que ele sofra bastante. Tem alguns países, vocês sabem disso, tem alguns países como os Estados Unidos que tem a pena de morte. Como é que você encara a pena de morte? Ah, o problema da pena de morte é que você nunca sabe direito se a pessoa é culpada ou não, pode cometer erros. Mas vamos supor que nós tenhamos certeza que essa é a pessoa que matou. Ele vai ser morto. Eu não estou nem falando agora sobre se é certo ou se não é certo. Estou falando sobre nossas atitudes. Como é que nós olhamos para o sofrimento de outras pessoas culpadas? Você não fica assim, tudo assim, oh, aquela pessoa fez isso, está ganhando o que merece. Está ganhando o que merece. Morreu um assaltador, um ladrão, alguém assim, tá, é menos um para perturbar. É isso que nós pensamos? Agora, vamos agora pensar como Deus olha, Deus também pode olhar para qualquer um de nós. É verdade ou não é? Para qualquer um de nós, ele também pode falar, olha, vocês me abandonaram, vocês foram infiéis, vocês não retribuíram, não corresponderam, e agora eu vou deixar vocês na aflição. Eu quero que, por um momento, com toda a nossa limitação, que a gente pense um pouco do lado de Deus. Como que Deus olha para o nosso sofrimento? Primeiro nós temos que pensar, o nosso sofrimento não é nem um pouquinho daquilo que nós merecemos. Primeiro vamos só conferir isso no livro de Esdras. No livro de Esdras, capítulo 9. Vamos só confirmar esse aspecto de que mesmo quando vem o sofrimento, quando vem a angústia, na verdade não é nem aquilo que a gente merece. É menos do que a gente merece. Esdras 9, versículo 13. Depois de tudo, esse é o próprio Esdras que está fazendo uma oração, ele está falando com Deus. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, nos castigaste quanto? Nos castigaste quanto? Menos do que os nossos pecados merecem. E nos deste um remanescente como este. Voltaremos agora a violar, porque aqui, essa parte da história é depois que eles tinham sofrido em Babilônia, eles tinham ido para o cativeiro, agora voltou um pequeno grupo, e o pequeno grupo que sobrou estava pecando de novo. E Esdras está falando assim, olha, nós sofremos por tantos anos, e o Senhor permitiu que tanta coisa acontecesse à nossa nação, tudo foi destruído, e sofremos, e passamos por angústia, e na verdade essa angústia que nós sofremos foi menos do que nós merecíamos. Então, isso é só para a gente lembrar esse ponto. Agora, como que Deus olha para esse sofrimento? Como que Deus vê? Ele fica ali contente, né? É lógico que Deus é um ser muito complexo, tem muitos versículos na Bíblia que falam da ira de Deus, que Ele precisa castigar o pecado, que Ele precisa punir, que Ele é um Deus santo. Nós temos esse lado. Mas eu quero mostrar para vocês esta manhã essa mesma frase: Deus ficou angustiado. Isso me toca profundamente. Deus ficou angustiado. Esse povo infiel, esse povo que não queria nada com Deus, e inclusive a continuação da história, agora podemos até voltar no versículo 15, quando eles falaram, pecamos, o que que faltou na oração deles? Para a gente até ver, sim, Deus fica, Deus ele fica assim tão comovido que ele nem vê a verdade. Ele olha para o nosso coração, ele sabia que esse povo aqui, eles estavam até reconhecendo o pecado, ponto bom. Eles deixaram os outros deuses, segundo ponto bom. Mas eles tinham uma coisa em vista, e isso é uma coisa que continua até hoje. O que que eles queriam? Eles não falam uma vez de Deus, eles não falam do que Deus está sentindo, eles não falam do propósito de Deus. No versículo 15 eles falam assim: faze conosco tudo quanto te parecer bem, tão somente te rogamos que hoje nos livres. Eles queriam uma coisa: sair da aflição. Meus irmãos, o grande propósito de Deus, Deus sofre quando nós sofremos, mas o propósito de Deus não é continuar esses ciclos, como eu tenho falado, não é ver tudo isso acontecer de novo. Por que que eles iam repetir o ciclo? Porque eles não tinham acordado para o propósito de Deus. E hoje nós temos toda uma geração evangélica enchendo as estatísticas do Brasil e de alguns outros países. Uma explosão de evangélicos, uma explosão de conversões, mas todo mundo querendo uma coisa só. O que que é? Que Deus nos tire da aflição. Deus, faz o que quiser. Eu até reconheço que nós pecamos, mas eu quero uma coisa. Eu quero uma coisa: que o Senhor me livre, que o Senhor tire a aflição, que o Senhor tire a angústia. Meus irmãos, é terrível passar por angústia. O próprio Deus fica comovido. Só que não resolve quando nós só queremos sair da angústia. Nós não entendemos nada ainda sobre o plano de Deus. Isso podemos desenvolver mais depois. Mas eu queria mostrar que Deus se comove mesmo sabendo que o nosso coração é tão infiel, tão egocêntrico. Nós só pensamos no nosso sofrimento. Ah, se Deus pudesse nos fazer ver um pouquinho o sofrimento de Deus. Quando Deus fez o seu grande plano de fazer o homem com quem ele pudesse ter comunhão e de buscar uma noiva para o filho dele, Deus sabia muito bem que o amor envolve sofrimento. E é nesse ponto que eu estou sempre usando o exemplo do namoro, do casamento, mas nesse ponto nenhum exemplo humano serve, porque todos os casamentos que nós conhecemos, todo relacionamento de amor envolve sofrimento. Sabem disso, não sabem? Todo relacionamento de amor, todo, marido, mulher, pai, filho, mãe, filho, todo relacionamento de amor envolve sofrimento. Só que o nosso sofrimento aqui é causado pelo egoísmo de ambas as partes. Por que que um namoro pode ser tempestuoso? Porque um é egoísta, o outro é egoísta também. Um está querendo que o outro dê alguma coisa, o outro também está querendo receber, os dois estão querendo receber. Por isso que namoro, por isso que casamento tem problemas. O relacionamento, principalmente de mãe, né, nós temos, né, mais esse exemplo, né, na nossa vida humana. O relacionamento de mãe geralmente é visto assim como um relacionamento totalmente sem nenhum egoísmo, mas tem, porque nós somos egoístas. É menos aparente, mas todos nós queremos uma correspondência, nós queremos que o filho seja bom para nós queremos algo que nos satisfaça. Por isso, quando nós vemos o amor de Deus para nós, é um sofrimento causado totalmente pelo nosso egoísmo. Deus não tem egoísmo. Então, o sofrimento de Deus, e é nesse sentido, para a gente entender o sofrimento de Deus, eu acho que nós realmente precisamos pensar mais no sofrimento de pais, né? De pai e mãe. Né? E quem não passou por isso só pode imaginar. Mesmo pais que têm filhos, mas que os filhos não passaram longe, que não se afastaram, dificilmente nós podemos imaginar, mas nós não podemos realmente entender muita coisa. Mas quando um filho se afasta do caminho bom, de qualquer forma, quando o filho entra numa coisa que vai trazer sofrimento, é pecado, é vício, é drogas, é alguma coisa ruim, quem que sofre mais? Quem que sofre mais? Ah, o filho sofre, ele vai entrar em coisas que vão fazer mal para ele. Mas quem sofre mais? O pai, a mãe, sofrem muito mais. Muito mais, porque eles sabem já de antemão o que vai acontecer. O filho ainda não sabe. Muito antes do filho pródigo passar por toda a angústia que ele iria passar, o pai já estava sofrendo. Quando o filho pródigo chegou e falou assim: pai, me dá tudo que é meu. E ele saiu e ficou um bom tempo vivendo nos prazeres. O pai já estava sofrendo, fazia tempo. É verdade ou não é? O pai estava sofrendo. O coração estava partido. Agora nós pensamos, não, Deus, um Deus de amor, não é isso que as pessoas perguntam? Como que um Deus de amor pode deixar nós, os seres humanos, sofrendo? Não é isso que muita gente pergunta? Como que um Deus bom pode deixar a gente sofrer? Agora eu pergunto para vocês, vamos pensar no pai do filho pródigo. Ah, o pai de amor não pode deixar o filho sofrer. Então o que ele tinha que fazer? Ele que tem todos os recursos, nunca acabam. Ele tinha que dar mais recursos para o filho pródigo se encher mais e ficar mais no pecado, gastar mais em si mesmo. É isso que o pai de amor tinha que fazer para que o filho não sofresse? De maneira nenhuma. O pai só deixa sofrer para que ele volte para o verdadeiro amor, para aquilo que vai fazer bem para a sua vida. Então Deus estava olhando para o sofrimento do povo dele e ele estava sofrendo. Esse versículo diz, a alma dele estava cortada. A palavra no original significa cortada, ferida. A alma dele estava angustiada. Então, rapidamente, não sei quanto que podemos comentar em cada um, mas eu quero ler vários trechos da palavra, porque eu acho que muito raramente nós pensamos sobre o sofrimento de Deus. E até é uma das coisas que Deus, ele não fica divulgando, ele não fica falando muito isso, porque Deus não é um Deus egoísta, ele não está, mas então fica assim, é até um fato meio escondido nas Escrituras. Mas se você olhar de perto, você vai ver. Rapidamente, vamos passar por esses textos e que Deus nos dê uma visão do coração de um pai. Gênesis 6, lá no começo. Vamos ler todos esses primeiros versículos antes do dilúvio. Gênesis 6, versículo 1. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, vê se você lembra do que nós acabamos de ler em Juízes. O que Deus falou com o povo de Israel? Não vou livrar vocês para sempre, não. Foi isso? Cuidado que tem esses ciclos, eu perdoo, mas isso não vai durar para sempre, não. A longanimidade de Deus também tem um fim, tem uma hora que eu vou ficar irado. Então aqui ele diz, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Tudo isso é um texto, tem várias interpretações, não é o que nos interessa agora, mas o povo, naquele tempo, lembra que Jesus diz que assim como nos dias de Noé, será também antes da vinda de Cristo. Não foi isso? Mateus 24, né? Será como nos dias de Noé. O que estava acontecendo aqui? estava tendo uma relação entre homens e seres espirituais. Por isso que nasceram gigantes. Então foi uma maldade, quer dizer, chegou o ponto, o homem vai sempre querendo prazer para si, ele quer para si, prazer, pecado, chega ao ponto que nem aquilo que ele tem é suficiente, ele vai buscar em relacionamentos espirituais, e isso é uma coisa que tem acontecido muito, né, nos nossos dias também. Viu o Senhor, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Você percebe agora, a palavra de Deus está nos dando a perspectiva de Deus. Deus está olhando para toda a humanidade. Ele está vendo todas as intenções, a corrupção que tem no coração do homem. E a Bíblia diz que isso afetou Deus de tal forma que ele se arrependeu, versículo 6, de haver feito o homem sobre a terra e, final do versículo 6, isso lhe pesou no coração. Essa mesma palavra, isso cortou o coração de Deus. Né? Não é, nós não podemos imaginar Deus só como um Deus assim, ah, eles estão fazendo o que é errado, vou destruir tudo, e, né, Deus não tem sentimento, Deus está lá executando juízo, né? É um juiz, a gente tem aquelas imagens assim de um juiz que é justo, mas é insensível, né? Ele faz, mas não sente nada. Não, muito pelo contrário, ele sente, e não só sente, mas ele também nunca desiste do seu propósito de alcançar uma noiva, de nos amar, né, de nos trazer de volta. Ele só faz o juízo que é necessário, porque ele quer nos trazer de volta. Salmo 95. Salmo 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é nosso Deus e nós povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram. Você já pensou sobre, né, você pensa assim, ah, Deus nos prova, nós passamos por tentações. Você já pensou que Deus está falando assim, que nós é que provamos a Deus? Nós é que tentamos a Deus, porque somos infiéis. Até quando que Deus vai suportar essa infidelidade? Nós estamos tipo testando, sabe como os filhos testam os pais? Né? O pai fala assim, não faça isso, aí o filho fala assim, deixa eu ver se eu faço, e não acontece nada, né? Isso começa quando é pequenininho, né? Ele já começa a testar. O filho sempre sabe o tamanho do elástico, né? O tamanho do elástico, ele sabe assim, que o pai vai falar uma vez, não vai acontecer nada. Segunda vez, também nada. Terceira vez, já assim, o rosto, já, ele fica meio de olho no rosto, no tom de voz, que ele sabe assim, ali pela terceira, quarta, alguns pais vão lá para a décima vez, né? Né? Aí, chega uma hora que aí o elástico rebenta, né? Ele sabe, os filhos aprendem rapidinho até onde dá para esticar, né? Até onde dá para aguentar. Então Deus está falando que nós é que estamos tentando a Ele. Nós que estamos falando assim, um ciclo, outro ciclo. Ó Deus, o Senhor vai perdoar de novo. A gente até cita os versículos para Deus. Ó Deus, o Senhor é misericordioso. Eu falo assim, ah é, eu tenho, a minha misericórdia tem um limite, né? Vai até um certo ponto, né? Então, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra, durante 40 anos estive, o que, que a sua Bíblia fala? Estive o quê? Hã? Desgostado, irritado. Mas é essa mesma palavra. É o coração partido. É o coração partido. Durante 40 anos, Deus deixou aquele povo. Olha que Deus duro. Você não pensa que Deus é duro? Ele deixou aquele povo, né? Eles também foram demais. Mas Deus falou assim, agora vocês vão ficar 40 anos nesse sol quente, dando voltas nesse monte, até morrer essa geração. Olha que Deus duro. E você já pensou que Deus também sofreu? Como aquele pai que sofre O filho sai à noite, não fala para onde que vai. E está andando nos caminhos errados. E a mãe está ali esperando até voltar, não consegue dormir. Será que está acontecendo? E nós que não sabemos aonde nossos filhos andam, Deus sabe, Deus vê tudo. Ele sabe exatamente onde nós estamos andando. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo de errado. Ele sabe exatamente as sementes que nós estamos plantando, que vão colher problemas para a nossa vida no futuro. Durante 40 anos, Deus não está lá assim, com o braço assim, Deus, para ele passar 40, imagina Deus que 1000 anos é um dia para ele, imagina que 40 anos é difícil para Deus passar, não é dessa forma não. Deus estava 40 anos sofrendo, vendo aquela geração que ele tirou do Egito morrer um por um no deserto. Você acha que Deus não sente? Você acha que Deus não se comove? Deus estava sofrendo durante 40 anos, ele diz aqui, meu coração estava partido. Ele estava bravo também? Estava. Ele tinha ira? Tinha ira. Mas ele estava com o coração partido durante 40 anos. E ele disse, é um povo que erra de coração, que não conhece os meus caminhos. Irmãos, será que Deus vai olhar para nós e nós também vamos dizer, Deus, faz qualquer coisa, Senhor, eu errei, eu pequei, sim, Deus, eu pequei, mas Deus, tira-me dessa angústia, a única coisa que eu quero é tira-me dessa angústia. E Deus olha e fala assim, é um povo que erra de coração, porque eles não interessam. Amor é interessar pelo outro. Não existe um casamento só ela me servindo, ela me dando, ela que se preocupa comigo, eu não me preocupo com ela. Como que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Jesus está procurando uma noiva, uma companheira. Nós vamos sentar no trono junto com Jesus. Mas esse casamento só pode acontecer quando nós temos a verdadeira paixão por Jesus, o amor por Ele, o interesse pelo que Ele está passando. Então, nós precisamos ver que Deus também sofre. Isaías, capítulo 63. Os profetas não só falavam da parte de Deus para o homem, mas eles também faziam orações, tem orações tremendas nos profetas. Isaías 63 e 64, né, começa no meio de 63, é uma oração. Aqueles que têm pego comigo o Arauto da Sua Vinda, né, nós estamos colocando uma série de artigos que é uma coisa assim tremenda sobre essa oração. Isaías 63 e 64. Uma oração de Deus, uma oração que nasceu do próprio coração de Deus. A oração, meus irmãos, é tremenda, não quando você fala do que está no seu coração, mas quando você deixa o Espírito Santo fazer uma oração no seu coração. A Bíblia diz, né, Romanos 8, nós não sabemos orar como convém. Por quê? Por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós só oramos por nós, por nossos problemas, por nosso egoísmo. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo encher a nossa vida, quando nós deixamos a palavra de Deus, não pense que o Espírito Santo vai te dar palavra sem você encher da palavra. Como? Você acha que por um milagre o Espírito Santo vai encher a sua vida? Você vai saber orar as palavras de Deus? Não, nós temos que encher o nosso coração com a palavra de Deus. Nós temos que orar essas orações, ler essas orações dos profetas, aquela que nós vimos em Esdras e muitas, Daniel, Neemias, tem orações tremendas nos Salmos, tem orações tremendas que vão enchendo o nosso coração, e depois o Espírito Santo vem e vivifica, e nós vamos orar dessa forma. Isaías 63, versículo 8, ou versículo 7, as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que Ele lhes concedeu segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Ele disse certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, e assim ele foi o seu salvador. Olha como Deus está falando assim, esse povo certamente, eles vão entender meu amor. Né? É aquela parábola, lembra aquela parábola que Jesus contou, que primeiro Deus mandou, né? Tinha os lavradores da vinha, e eles não quiseram servir ao seu Senhor que estava viajando, daí o Senhor mandou alguns servos, e falou, e mandou muitas mensagens, eles não ouviram, finalmente ele mandou o próprio filho, e ele disse, certamente agora eles ouvirão, só que a nação de Israel não ouviu. Então ele fala assim, ele tá com esse anseio, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. O que é não mentirão? Pessoas que vão ser fiéis, pessoas que vão manter a aliança. E assim ele foi o seu salvador. Agora a frase que eu quero pegar no versículo 9. Em toda a angústia deles, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com Deus? Em toda a angústia do povo, ele foi angustiado. Você já pensou nisso, irmão? Você acho que nós não imaginamos isso. Nós achamos assim, ó Deus, acho que o Senhor nem entende direito a minha angústia. Ele entende sim, ele passou. A Bíblia diz que Jesus passou por todas as coisas que nós passamos. Ele sabe exatamente como a gente se sente. Então, em toda a angústia deles, foi ele angustiado e o anjo da sua face o salvou. Em seu amor e compaixão ele os remiu. Ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Contudo, eles foram rebeldes e fizeram o quê? Contristaram ao Espírito Santo. É isso que a gente faz quando nós não somos fiéis, quando nós não correspondemos. Você acha que Deus fica contente só porque você é uma pessoa certinha, você vive de acordo com as regras, você não foge? Não, Deus não fica contente com isso. Ele só fica contente com uma coisa, quando nós somos apaixonados, quando nós correspondemos ao amor dEle, quando nós nos interessamos pelo plano dEle. Ele ficou triste pelo sofrimento lá no livro de Juízes, e ele salvou pela sua misericórdia, só que ele sabia que eles só queriam uma coisa, eles queriam ficar livres da opressão, e rapidinho eles iam esquecer e voltar para aquele afastamento de Deus outra vez. Ok, isso aqui continua, é uma passagem muito bonita. Jeremias 31. Versículo 20. Não é Efraim, meu filho precioso? Então agora Deus mesmo está usando essa ilustração do filho, né? Não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias? Embora eu tantas vezes fale contra ele. Você consegue entender o coração de Deus? Deus tem que falar duro. Os profetas falaram duro muitas vezes. Falaram de coisas que iriam acontecer, não é só falar contra ele, Deus teve que usar a vara, Deus teve que disciplinar, embora tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele. E como que Deus se lembra? Como é que o pai ou a mãe se lembra do filho que está longe, do filho que está errando? Como que lembra? Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Quando a Bíblia fala de entranhas, né, a gente fala assim, o que tem a ver intestinos com sentimento, né? Mas quando a Bíblia fala de rins, fígado, intestinos, né, é um negócio assim, mais fundo ainda do que o coração. Às vezes fala do coração, o coração já é uma coisa lá dentro. Mas quando fala desses outros órgãos, é porque é mais fundo ainda, mais profundo. É um sentimento que comove, que faz você sentir mal fisicamente. Pai ou a mãe que está sofrendo pelo filho, as lágrimas, os soluços, o coração dói. É uma coisa terrível, é uma angústia que o filho nem imagina. Nem imagina, eu tenho visto algumas, assim, graças a Deus, eu espero nunca ter que passar por essa experiência, ter um filho longe dos caminhos de Deus, mas eu acompanhei um, né, não muito perto, que eu não morava perto dele, mas eu conheci um irmão, um missionário, filho mais velho dele, se afastou de Deus, se afastou dos pais, foi lá para os Estados Unidos, pai saiu do Brasil, abandonou, teve que deixar a igreja com outros irmãos, foi lá, ficou um ano junto com ele tentando. No fim o filho falou assim: pai, eu vou sair, eu vou para um lugar, eu não quero que o senhor fique sabendo, nem a minha mãe, onde que eu estou, vou embora. E eu não sei, acho que foi um ano, ou mais de um ano, os pais não souberam aonde estava o filho. E é como eu falei, eu só posso imaginar o sofrimento que eles tinham com aquele filho. Mas Deus é fiel, hoje esse filho está de volta. Está de volta, Deus trouxe de volta. Mas olha como as entranhas doem, como a pessoa padece, como Deus sofre por cada um de nós. E como falei, não é só quando a gente vai longe de Deus, são as pequenas coisas, o amor frio, procurando satisfazer. Nós falamos na última aula sobre as cisternas rotas, buscando água no lugar que não tem água viva. Nós estamos fazendo isso, irmãos, quantas vezes? Nós estamos achando que tem alguma coisa que nos satisfaz, tem alguma coisa, eu vou fazer isso, eu vou me realizar, eu tenho uma carreira, eu tenho uma reputação, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. E nós estamos buscando em cisternas rotas, e Deus está lá sofrendo, e às vezes Ele tem que deixar vir opressão, angústia para a nossa vida, para que a gente volte a Ele, a fonte das águas vivas. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 6, Ezequiel está falando sobre como o povo de Israel vai ser espalhado por causa dos seus pecados, e no versículo 9 ele diz: então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em exílio. O quanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido. Viram isso aí? Tem uma versão, agora não lembro se é corrigida ou qual que é, me parece que tem uma versão que fala que Deus vai quebrantar o coração deles, mas eu pesquisei, eu vi que realmente está errado. Isso aqui é quanto que Deus... Lá, quando nós formos espalhados, e fala, quando o povo de Israel foi espalhado entre as nações, eles vão se lembrar de mim. Olha, isso é que Deus quer. Não só que a gente fale, Deus, nós pecamos, mas Ele quer que nós entendamos o quanto que Deus sofreu por causa do nosso coração infiel. Quanto me quebrantei. Essa palavra quebrantar é a mesma, assim, são palavras no hebraico diferentes, mas todas essas palavras significam assim, partir, quebrar em pedaços. Essa palavra aqui de Ezequiel, inclusive significa assim, é uma coisa que vai inchando de tanta dor que até explode. É uma dor que vai enchendo, até que explode e fica em pedacinhos. Essa é a ideia da palavra. O quanto que o coração de Deus está sofrendo por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos, terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E mais uma passagem em Oséias capítulo 11, eu sempre falo, eu recomendo a leitura de Oséias. Você pode sentar no sofá, com espaço de uma hora, sei lá, ou menos, dependendo da maneira como você lê, você pode ler o livro inteirinho de Oséias, porque Isaías, Jeremias são livros maiores, né? Então é maravilhoso, tem mais detalhes, mas o livro de Oséias é como se fosse um resumo de todos os profetas, então é uma coisa linda, você sente o coração de Deus. Oséias 11, versículo 8, eu vou... voltar aqui, versículo 6, cairá espada sobre suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos, o meu povo, versículo 7, é inclinado a desviar-se de mim. Isso que entristece, eles são inclinados. Nós temos um coração, irmãos, o nosso coração é igualzinho, o nosso coração é inclinado, para ir atrás de outros deuses, irmãos, basta não fazer nada. Basta não fazer nada. O nosso coração é inclinado. Se nós não alimentarmos o nosso coração, se nós não viemos aqui, se nós não ouvirmos o clamor de Deus, o nosso coração vai, é o caminho natural. Porque o coração pecaminoso quer a si mesmo, quer prazer, quer satisfazer a si mesmo. Então nós somos inclinados, e Deus está falando isso. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que clamem ao Altíssimo, a gente até clama, nenhum deles o exalta. Nós não adoramos, nós não reconhecemos a Deus de verdade, nós só queremos libertação. Mas aí Deus fala, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te trataria como Admar? Como te faria como Zeboim, que são cidades certamente que foram totalmente destruídas de outros povos? Está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade, eles andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos tremendo virão do ocidente. Então você tem essa figura tremenda de Deus falando assim, olha, eles foram infiéis, eu precisava castigar, não vou castigar, eu vou clamar que nem um leão, e eles vão vir correndo de todas as partes do mundo, virão, porque vão ouvir o clamor do coração de Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos, esse é o nosso Deus, nosso Deus que nos ama com paixão, nosso Deus que Ele pode ver a nossa aflição, quando nós clamamos Ele liberta, mas o coração dEle anseia por algo mais, percebe? Que o coração de Deus anseia por algo mais. Se você conhece aquela coisa gostosa, é muito gostoso, né? O filhinho aconchegado no colo da mãe, o filho está com fome, a mãe amamenta. O filho está sujo, a mãe limpa. O filho está com dorzinho de barriga, a mãe muda de posição até que consegue. É gostoso ser cuidado por Deus, não é? É tremendo. Mas só que Deus quer que a gente cresça. Que a gente cresça, que a gente chegue além daquele ponto onde Deus faz por mim, Deus, ó Deus, eu estou com fome, Deus, ó Deus, eu estou com problema, Deus, ó Deus, eu preciso de ajuda, ó Deus, 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 Deus. E a gente chora, e Deus resolve, e Deus tem compaixão, é coisa maravilhosa, mas chega a idade adolescente, Deus não vem, não nos coloca no colo do mesmo jeito, porque nós agora somos adolescentes, Ele quer nos ensinar a andar, Ele quer nos ensinar a conhecer o seu coração, amém? Então, esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Pai, nesta manhã, de alguma maneira, faze com que a tua palavra saia dessas páginas e entre no nosso coração. Ó Deus, que nós possamos te conhecer, porque esse relacionamento de amor contigo vai nos dar um prazer tão além de qualquer prazer egoísta, mesmo daquilo que o Senhor faz por nós, nós vamos conhecer algo muito, muito superior, porque o Senhor está nos preparando para isso, para sermos a tua noiva. Prepara-nos, Senhor, que nós possamos amar como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.